Certíssimo senhor senador Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional, senhor eminente ministro Humberto Martins, representando o Superior Tribunal de Justiça, primeiro ministro de dupla nacionalidade piauiense maranhense, de Reinaldo Soares, também do STJ, colega senador Emmanuel Ferrer, coautor desta iniciativa, meu caro doutor Alberto Veloso, presidente da Associação de Juízes Federais. Os oradores, inclusive o presidente Eunício Oliveira, está com a importância da Associação dos Juízes Federais, o ministro, o ministro do Supremo Federal, Dias Toffoli, com muita ênfase também, colocou a importância da associação como instrumento até de ligação entre a academia e o Poder Judiciário. E agora, além das palavras de Armando Ferrer, Alberto Veloso destacou toda a importância da JUF no contexto da Justiça Federal Brasileira, que teve vários presidentes que antecederam com muita grandeza, e aqui quero ressalvar essa figura humana singular desse grande juiz, que é Toninho Neto, ex-presidente, bravo magistrado, faz lembrar muito Calabo André, o juiz é o direito de ação, e Toninho Neto e toda a sua magistratura, desde o federal, mostrou esse espírito de exercício da justiça com muita coragem e serenidade. Mas, senhores, coincidentemente, os 45 anos da Associação da Justiça Federal coincidem também com os 50 anos da sua recriação. Nós sabemos que ela foi uma criação, nasceu com a República, já o governo provisório do decreto que tem assinatura do Ministro da Justiça, Campos Salles, logo nos mesmos momentos após a proclamação do governo provisório, criou a Justiça Federal. Interessante, ela nasceu republicana por excelência, porque Campos Salles foi deputado, um dos poucos deputados eleitos pelo Partido Republicano de São Paulo, em plena monarquia, Campos Salles e Prudente Moraes. E teve Rui Barbosa, seu grande arauto, que é exatamente um apaixonado, profundo conhecedor do direito americano e inglês, mas no contexto de um país republicano, nem o modelo melhor naquele momento se figurava ruim do que o modelo americano. Até porque a Europa, no século XIX, era a Europa sacudida por guerras, lutas internas. E Rui Barbosa, o modelo americano, adequado naquele momento para o Brasil, sobretudo tendo a federação como seu símbolo maior. Uma federação que o Rui confiava muito que ela se mantivesse graças à atuação da Justiça Federal, do Poder Judiciário. E se ela falhou há algum tempo, falhou também, aí por força, talvez, de uma maior determinação da própria Justiça. Mas o importante assinalar é que o próprio Pinto Ferreira, marxista, socialista, que criticou muito, em vários seus livros, o chamado direito burguês, mas ele tem a grandeza de dizer, no seu livro clássico da Constituição, ele foi um crítico, marxista crítico, sistema capitalista, mas diz com muita grandeza, o regime constitucional americano nasceu com as características vivas da perfeição do gênero. O novo regime constitucional Yankee nasceu dotado do controle mínimo que se exige no moderno Estado de Direito, a saber, as declarações dos direitos e a separação constitucional dos poderes, essa última é o verdadeiro fundamento das garantias constitucionais da liberdade. Então, a Justiça Federal nasceu com a República e tem mais essa. Na decisão da Justiça Federal, você recorria para quê? Para o Supremo Tribunal Federal, investido da concepção de Rui, da concepção do, do direito americano, invertida a chefia do Poder Judiciário do Brasil. É claro que a Constituição previu a criação de tribunais federais, mas eles nunca se concretizaram. Então, o Chico Geral tinha como recurso, o recorrer das suas decisões, ao próximo acordo do país. E o mais importante, que é exemplo também do direito americano, criou-se um juiz federal em cada estado, no Distrito Federal. Recordo-me, há cerca de poucos anos, discuti com o eminente ministro do Tribunal de Justiça contra a criação de varas federais. Se é, mas no modelo americano, você só tem vara federal nas capitais dos estados. Tipo, acontece que no direito americano, a federação é forte. O direito processual dos estados, o próprio direito substantivo dos estados, tem sua personalidade ímpar e, consequentemente, não há avassaladora presença da legislação federal nos estados americanos. No Brasil, ao contrário. A União avançou avassaladoramente nas atribuições dos estados. A legislação federal cada vez mais se acentua, invade até a autonomia dos municípios. É evidente que precisamos de justiça federal por todo esse país, não mais só nas capitais dos estados. E lamento até que o ano passado a emenda de minha autoria de bancada, empenhada e determinado seu pagamento pela Presidente da República, o eminente presidente do STJ disse que em contribuição à crise fiscal do país, ele não iria aplicar a minha emenda, que previa a construção de uma vara federal da Parnaíba, em homenagem ao grande Evandro Dias e Silva. Uma em Picos, em homenagem ao grande Coelho Rodrigues, foi um dos grandes autores do Código de Projeto Civil, que antecedeu ao trabalho de Cláudio Bevilacqua. E outra em Corrente, que era homenagem ao Marquês de Paranaguá, e o senador do Império da República, o Piauí Ciluste, já defendia os predicados de magistratura do segundo reinado. Ele foi uma figura importante do segundo reinado, chegou até, inclusive, a ser presidente do Conselho de Ministros. Então, veja as características dessa Justiça Federal, representada, muito bem representada, pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, aqui já está bem analisada pelos oradores que antecederam. Mas essa é a importância que eu quero saber isso. Eu acho que a Associação dos Juízes Federais tem que se dedicar ao estudo exatamente dos paradigmas que levaram à criação da Justiça Federal no Brasil e o seu modelo anterior. Foi o modelo americano, o modelo da Constituição Suíça, Confederação Helvética Federal, e o modelo argentino, também importante, que antecedeu ao nosso modelo, em termos, até porque a República Argentina é muito mais longeva do que a nossa. E é interessante considerar ainda, senhor presidente, que Rui Barbosa, que foi realmente o cérebro da Constituinte de 91, me dedicou um carinho todo especial da elaboração do Poder Judiciário. Pedro Calmon, meu querido e saudoso ex-reitor da antiga Universidade do Brasil, no prefácio magnífico à Constituição Federal de Rui Barbosa, é o seu livro sobre a Constituição Federal de 1891, ele diz com muita clarividência: o capítulo do Poder Judiciário foi clarificado, ampliado, isso da Constituição de 1891, a da Constituição que fundou a República. Foi clarificado, ampliado e posto nos seus definitivos termos por Rui Barbosa, orientado pela doutrina que tão bravamente defendeu depois do papel pacificador do Supremo Tribunal das questões constitucionais e da supremacia da Magna Carta nos eventuais conflitos da lei e jurisprudência dos Estados com as suas disposições expressas ou espírito que as animasse. E diz ainda o nosso Pedro Calmon, com muita luminosidade: Rui confiava nesse judiciário unitivo e enérgico, o encarava com otimismo igualmente americano, de sua admiração pela Corte de Washington, inflexível, serena e venerada. Senhor presidente, o Federalista, que foi um grande documento dos debates da Constituição de Filadélfia, traz num livro muito interessante, quando 200 anos da Constituição Americana, em 1987, de vários autores americanos, a maioria é professor de Harvard, tem um trabalho muito interessante, em que ele faz uma síntese do que o federalismo queria dizer em relação aos poderes da República. E diz ele com muita propriedade, o professor Harvey Mansfield, da Universidade de Harvard, dizia o seguinte: a princípio, parece, como vimos do federalista, número 51, que o único propósito para manter os poderes separados é para lhes dar condições de inspecionar uns aos outros. Mas logo se torna claro, quando o federalista se propõe a explicar e a definir os três ramos do poder, que de mandatários se espera muito mais que uma obstinada insistência na maneira de ser de cada um. Virtude congressistas, federalista 55. Caráter e moderação e senadores, federalista 62 e 63. Energia do presidente, federalista 70. Sabedoria e bom senso judiciário. Essa é exatamente a tônica que assegura a estabilidade de mais de 200 anos dos Estados Unidos da América, exatamente. É a sua Constituição, é a sua veneranda Corte Suprema, seu Poder Judiciário, realmente, que simboliza toda a estabilidade democrática da nação mais livre do mundo moderno. Mas, senhor presidente, portanto, a Justiça Federal tem um papel importante em nossa sociedade. Ela foi exatamente fechada, entre aspas, maneira vulgar de falar, mas é essa expressão, da Carta 37, por Getúlio Vargas, no governo de Vargas. Por quê? Porque se o Estado passou a ser unitário, se o Estado passou a ser centralizador, por que a Justiça Federal? Até porque os Estados, membros da Federação Brasileira, se queixavam permanentemente da autonomia dos juízes federais, que queriam delimitar os abusos das oligarquias estaduais. Getúlio, então, a Constituição de 37, a polaca, retirou-lhes o poder, a sua existência. Infelizmente, a Constituição de 46 foi a mera Constituição também redigida. Liberais que honram a trajetória histórica do liberalismo do Brasil, não a restabeleceu. E ela foi estabelecida, ironia do destino, exatamente do governo do Marechal Castelo Branco, do ato nacional número 2, aquele ato que foi um momento traumático das instituições democráticas brasileiras, mas teve esse condão de dele estabelecer a criação da Justiça Federal, que vai se instalar em 1967. Era, portanto, a justiça mais republicana, repito, do nosso país, e eu acho que o papel da JUF exatamente é fazer pesquisas constantes sobre as suas origens no Brasil, nos Estados Unidos, elaborar estudos acadêmicos da sua importância. Aliás, a própria JUF, aqui, na sua revista, hoje é substituída, traz um artigo muito importante que foi publicado na revista do Tribunal Regional Federal da Minha Região, exatamente seus 50 anos da nova estrutura. Só para concluir, senhor presidente, eu vou apenas ler aqui a justificativa do grande-ministro Campos Salles da criação do primeiro provisório, depois incorporado no texto definitivo da Constituição de 1991, da justificativa da sua criação. Diz ele: a magistratura que agora se instala no país, graças ao regime republicano, não é um instrumento cego ou mero intérprete da execução dos atos do poder legislativo. Antes de aplicar a lei, cabe-lhe o direito de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe sanção, se ela lhe parecer conforme ou contrário à lei maior do país. Esse é o papel central do passado, presente e do futuro, um grande instrumento de consolidação das instituições republicanas. Muito obrigado.